UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões, pela Rádio UFMG Educativa, Cultura, Cidadania e Ciência nas Ondas do Rádio. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia. Bom, a história do Círio Berto Mauro, sediado no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, é o tema do livro Cachoeira de Filmes, do cineasta e professor Ataídes Braga. A obra conta as atividades, curiosidades e casos que aconteceram nesta sala de cinema, que ao longo dos seus 33 anos fez a cabeça de muita gente. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer agora de conversar mais uma vez com o nosso colega, o professor Ataídes Braga, que está aqui na ponta da linha ao telefone para conversar conosco. Bom, Ataídes Braga, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, viu, Ataídes? Tudo de bom?
Bom dia, Elias, bacana, tranquilo, amigo, estamos sempre aí, sempre às ordens.
Muito legal. Ataídes, eu acho que é sempre básico e vale a pena a gente ir no básico, não é? Quem é que foi Humberto Mauro?
Humberto Mauro foi o cineasta mais importante do cinema brasileiro. É reconhecido até, né, dentro, para todos os jovens hoje, ainda tem essa marca de ser o pai do cinema brasileiro, é um ícone, foi reconhecido, é um dos primeiros cineastas a ser reconhecido mundialmente. Então é fundamental que se conheça. E aí as ironias do Brasil, né, até hoje é um desconhecido nas escolas de cinema, tem uma sala em homenagem a ele e as pessoas não frequentam. Essas tristezas que dão no Brasil, assim, do ponto de vista da cultura. Sim. Mas é determinante, é o cineasta mais importante, foi fundamental para entender o cinema moderno brasileiro, foi fundamental até para um certo tipo de regionalismo, que eu não gosto, mas que é fundamental para entender o cinema brasileiro do ponto de vista regional. Então ele é o mais moderno do cinema brasileiro. E a ideia da sala e a homenagem é isso, re-homenagear o próprio isso. Humberto Mauro.
Ok. Professor, e aí como é que surge a ideia do livro, né? Do livro para falar sobre... O livro é sobre a sala, Humberto Mauro, é isso?
Isso, o livro é especificamente sobre tudo o que aconteceu no espaço que hoje chama Cine Humberto Mauro, mas que antes chamava Sala Humberto Mauro e que teve algumas outras exibições antes. Uma das coisas que eu vou trazer de novidade no livro vai ser uma pré-programação de quase 2 anos entre 76 e 78, que é a data oficial de inauguração da sala. Que existia um monte de exibições de filmes Super 8, filmes 16, que acontecia ali hoje, onde é a Genesco Murta e outras salas, que depois foi virando espaço e tiveram a necessidade de fazer uma sala fixa. Então a Sala Humberto Mauro de 78 é a sala fixa de cinema, em homenagem, justa homenagem ao Humberto Mauro. E aí a minha ideia foi mapear toda a programação dos meus 30 anos, de 76 a 2006. Que estão 2 anos antes da sala oficial e antes da comemoração oficial aí do espaço, né, da sala. Mas a ideia foi mapear tudo o que aconteceu. Seminários, aquele fim da ditadura, os filmes de resistência, o espaço para o cineclubismo, que era o SEC, que foi reaberto lá dentro da sala em 79. Filmes de escola, sindicatos, todo mundo funcionava muito dentro do espaço da sala. Então ela ia muito além de uma sala de exibição. Questões comentadas, sim, enfim, tudo que aconteceu lá.
Vamos pegar um pouco dessa carona nessa história. Por exemplo, na época da ditadura militar, né, ele surge da ditadura militar, né, o Cine Humberto Mauro, e vê a revitalização, né, a volta da democracia. Como é que foi essa virada aí, professor?
Não, foi fundamental, porque foi o único, né, e eu brinco que ainda hoje é praticamente o único cinema de rua que a gente tem em funcionamento até hoje. Porque está dentro de uma fundação, de um espaço público, no centro da cidade, e ele serviu muito para sindicatos. Eu lembro das lutas dos sindicatos bancários aqui, de passar filmes proibidos, né? Filmes de cinema novo, Deus e o Diabo, filme de Godard. A esquerda cinematográfica não tinha espaço no circuito pelas ditaduras do Brasil. Não, até 79 não se permitia nada, até 80 não se permitia nada disso. Então ele foi criado, foi desenvolvido, né, com esse objetivo, de veicular essa programação, e às vezes eram sessões quase clandestinas mesmo, porque a polícia às vezes chegava e baixava, tinha as denúncias, que era muito comum, as pessoas falavam, está passando o filme. Isso aconteceu até recente, em 85, eu lembro da história com o Jevusalim Marri.
O senhor
aconteceu.
O senhor passou por isso, professor?
Não, eu peguei de conhecer, assim, era muito garoto, sim, mas vi isso e vi as sessões tumultuadas, que eu ia lá desde o início, né, nesses 30 anos eu estou e fui criado dentro da sala. Eu brinco que eu estou no cinema pela Sala Humberto Mauro, porque foi lá que eu vi toda a diversidade cultural de cinema do mundo. Então, esse lado, né, não tinha tanta consciência, porque era de uma outra geração, mas vi muito disso e assisti assistia a vários filmes proibidos, né? Muito antes das pessoas, né, normais, né? Uhum. Como cineclubista.
Ok. Nós estamos conversando ao vivo com o professor Ataídes Braga, cineasta e autor do livro sobre o Cine Humberto Mauro, livro Cachoeira de Filmes, que será lançado amanhã. Professor, por que o nome Cachoeira de Filmes?
Ah, é a grande homenagem, né? Humberto Mauro tinha uma frase que é genial, né? Cinema é cachoeira, né? Ele tem que ter dinamismo e eterna movimentação. Tem que ter movimento, dinamismo e beleza. Que todo mundo, a tese dele era genial. Que todo mundo que olha uma cachoeira quer filmar. Então, fazer cinema é isso, é filmar esse processo em continuidade, em movimento e em beleza. Até que definição mais genial do que cinema, né? Beleza, isso. Movimento e então, assim, essa plasticidade, né, que é uma frase que ele viu, eu li isso num depoimento dele, definindo o cinema, e aí fiz essa homenagem, até porque a brincadeira é essa cachoeira de filmes que são jorrados ali há 33 anos, né, oficialmente aí dentro do espaço. Então é fundamental, foi um pouco fazer a brincadeira com a homenagem a Humberto Mauro.
Ok. Professor, uma outra coisa. Algum momento o Cine Humberto Mauro sofreu ou chegou a ser fechado ou, né, ou sofreu a possibilidade de ser fechado? Como é que na história do Cine Humberto Mauro tem
como,
isso?
Com relação à política, essas coisas, não. Ele teve vários momentos de crise, né? De uma época, os anos 80 foi bem pesado, aquela depressão, aquela inflação, aquele descaso, aquela violência que Minas Gerais, Belo Horizonte, particularmente, estava sofrendo, o cinema teve um impacto. Havia um grande monopólio das companhias exibidoras também, então ele sempre boicotava a exibição de alguns filmes, então ele teve uma fase bem ruim em meados da década de 80, mas logo depois conseguiu abrir, fazer, começar a alternar com os circuitos, por exemplo, de filmes 16, com as embaixadas. Então o Goethe, na época, que era muito atuante aqui, foi fundamental para passar tudo que existia do cinema alemão. A embaixada francesa passava quase tudo que tinha da França, e assim, um contato com embaixadas, com filmes não comerciais, acabou revitalizando o cinema para abrir esse espaço, e ele acabou funcionando durante muito tempo. Depois, na década de 80, teve o boom, a crise do cinema brasileiro em geral, e teve o boom dos curtas. Então, isso. Ele abriu espaço para o curto, que até hoje está lá, o Curta Circuito, as associações de curtas-metragistas funcionam lá dentro. Então, ele foi criando alternativa para a própria ideia de exibição e acabou sobrevivendo, né? Mas foi mais sempre pelo problema econômico do que de ditadura, coisa oficial, pelo menos que eu saiba, eu não consegui levantar
Sim.
nada, não.
Professor, e de agora para frente, qual que é a missão desse espaço que a gente tem no centro da cidade, na opinião do senhor, hein, professor?
Bom, primeiro é isso, eu estou achando que hoje o conceito dele tem que ser o espaço mais democrático de cinema de Minas Gerais e do Brasil e do mundo. Ou seja, passar de todo tipo, passar a diversidade, passar cinematografias de difícil acesso, trazer mostras, continuar com a trajetória que ele teve, hoje menos com a ideia da resistência, investir sempre, hoje ele está fazendo isso, tem feito isso e espero que continue fazendo, o conforto, a qualidade do som hoje é muito boa, tem esse espaço multimídia que projeta filmes também nas modernas tecnologias do audiovisual, no DVD, então a digital, então tem que atualizar, está inserido dentro do contexto de café, livraria, ou seja, ele está dentro do contexto, a sala hoje está menor, ela Sim. chegou a ter 164 lugares, hoje tem 136, ela perdeu, mas ela ganhou em qualidade e ela tem que perdurar a ideia da programação diferenciada, diversificada, para não ser só uma sala exibidora. Hoje tem muitos lugares que passam filmes, mas poucos lugares debatem, discutem e aprofundam a discussão do cinema, como o Cine Humberto Mauro. Então, se ele continuar nessa, ele terá vida longa, com certeza.
Professor, para finalizar, eu sei que são muitos momentos, né? Inclusive, a última vez que eu o encontrei foi no Cine Humberto Mauro, né, professor? Para ver como que, né, você que está nos ouvindo, como que o Ataídes Braga, o professor Ataídes Braga, vai mesmo ao Cine Humberto Mauro. Qual foi o momento mais marcante, hein, professor?
Ah, eu inclusive optei por não colocar histórias pessoais no livro. Eu tentei Isso. fazer um painel com vários mais históricos, mas tem uma famosa que eu não fui autorizado a colocar no livro porque era muito afetivo, mas uma das grandes paixões da minha vida nasceu dentro do cinema. E foi numa mostra super exótica, que era uma mostra de um filme chamado Berlim, Alexanderplatz, do Fassbinder. E eram duas sessões só, 2 dias com 7 horas e meia de projeção. E no primeiro dia tinha um movimento, um grupo bom de pessoas, e eu sentava na primeira cadeira, na época era muito engraçado, sentava na primeira cadeira no meio do cinema. Todo mundo ficava puto, que eu sou grande e tal, atrapalhava todo mundo. E aí uma garota, no segundo dia, sentou do meu lado e falou assim, eu vou assistir do seu lado, porque você está me atrapalhando, que eu já mudei de lugar 3 vezes. A gente se conheceu e namoramos quase 2 anos, foi uma das grandes paixões. cinéfilas, e nasceu dentro da sala, e a gente optou por não colocar, para não ficar uma coisa pessoal, contar histórias dos outros, mas isso foi, marcou muito, a gente é amigo e assiste filmes até hoje, e foi assim, e assim tem um monte de histórias de pessoas que se apaixonam, casam em função do cinema. Isso é genial.
Professor, o senhor continua sentando na primeira cadeira?
Não, agora eu sento na última. Né? Hoje eu brinco com os meus alunos e falo, por que você senta na última? Você sempre falar que sentar na primeira, eu falo assim, pra ter um distanciamento crítico. Muito é uma coisa da idade, né? A gente vai aprender as coisas. Na primeira, eu só, Elias, mudei quando ela chegou pra mim e falou assim, e aí eu olhava mesmo, nunca tinha ninguém numa fileira infindável, todo mundo ficava desviando, porque eu sou enorme, sentava na primeira cadeira com cabeção, e aí ficava na frente de todo mundo, e as pessoas nunca me falaram. Quando não teve uma pessoa que eventualmente depois tornou afetiva, falado, uma reclamação, eu não descobri isso, eu mudei radical. Na primeira, eu atrapalho todo mundo, na última, não atrapalho ninguém.
Muito bem. Professora Thaís Braga, nós estamos aí, hoje é quinta-feira, durante um tempo na Rádio Confidência, enquanto eu trabalhava lá, nós sempre na sexta-feira batemos um papo sobre os filmes que estão estreando, né, professor?
Sem dúvida.
E eu vou pegar o senhor de surpresa aqui. Tem alguma coisa interessante que vai estrear ou que está em cartaz e alguma coisa que não vale a pena? Como é que está num bom momento de filmes em cartaz em Belo Horizonte, professor?
Olha, eu sempre acho que, por exemplo, eu brinquei até nas entrevistas essa semana, assim, toda vez que eu assisto um filme no shopping ou um filme moderno, eu vejo esse público mal educado e tal, eu corro para Humberto Mauro e revejo um clássico. Aí eu tenho um alívio, né, de assistir um grande filme, porque o público do cinema moderno é muito mal educado, ele não sabe consumir o cinema, ele quer consumir as coisas e usar o cinema como arte de consumo, então, portanto, ele sente no direito de perturbar os outros. Os filmes são a maioria, hoje, com essas ideias das tecnologias, então deslumbra para eles ficarem enchendo o saco, brincando, pegando, falando, atendendo telefone. Já tem gente assistindo o filme gravando com os laptops ao mesmo tempo. Imagina, você tem que ficar aguentando um monte de imbecis fazendo isso. Então essa coisa depõe muito com o cinema moderno do ponto de vista da exibição. Mas é óbvio, sempre tem filmes interessantes passando, estão lançando e acompanha. Eu tenho brincado ultimamente, Elias, que as animações modernas todas me fascinam muito. Então eu adoro e assisto tudo. Então eu posso lembrar assim, Toy Story 3 foi um dos melhores filmes que eu vi. Ano passado, Altas Aventuras foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida.
Sim.
É uma animação. Agora passou o Mary Max, que eu acho genial. Então assim, eu tenho gostado muito da animação. O Rango, que estreou agora, é genial. O filme faz uma... Então eu estou assisto tudo, sempre assisto tudo, mas tenho gostado muito mais das animações. O resto é meio lixo, né, da cultura americana e do cinema industrial mesmo, que está sempre passando e tal. E amanhã estreia o filme brasileiro aí, que todo mundo está apostando muito, que é o Amor, né, uma interrogação, o Amor, isso, que é o filme do João Jardim, que teve uma pré-estreia bem sucedida aqui, é bem interessante, acho que vai poder aí, apesar de baseado em casos reais, mas representado, acho que pode ser aí do Brasil, do ponto de vista, né, interessante, estava passando o Vips, que eu também acho um filme muito interessante pela modernidade do assunto, do tema, também teve o Tropa de Elite 2, que foi um sucesso absoluto, enfim, tem esse tipo, o cinema brasileiro tem conseguido mesclar filmes idiotas de tendência, como os atuais de não gosto nem de falar da religião, mas essa coisa do hoje do espiritismo, que eu acho todos péssimos, acabei de ver essa semana As Mães de Chico Xavier, que assim, são filmes que não precisam ser feitos, porque é preferível você saber as histórias, ouvir, para não ter desrespeito às coisas, porque o cinema cria uma certa antipatia para as pessoas que não aceitam e não professam essas fés, né, de específicas, né, de religião, de tendências, de grupo, e acaba que cria uma chatice, porque fica fazendo uns melodramas, apelando para um sensacionalismo barato, que não difere nada desse lixo que tem na televisão e tal. Eu gosto muito do primeiro, Chico Xavier, mas todos os outros, Nosso Lar, esse aí, Carta da Mãe, do Filho, do Espírito Santo, e mais um monte de bobagem que vem já anunciado, então esse tipo de coisa, que é gueto, tal, isso é depõe contra, porque acaba criando esses, mas é fundamental que seja discutido.
Tá bom.
Mas esse eu considero lixo.
Professor, por falar em animações, rapidamente, Rio, o senhor já assistiu?
Sim, maravilhoso. Rio, esqueci, né, porque é muito interessante. Para mim, eu brinco, eu sempre mostro aos meus alunos filmes que depõem contra a visão do Brasil. E agora o Rio é um filme que vai mostrar um Brasil feito por um brasileiro, mesmo que no modelo industrial, mesmo que dentro dos estereótipos que brincam com isso, mas uma animação super criativa, genial, e talvez o que a gente precisava para o cinema de animação brasileiro vingar a representação do cinema brasileiro. Porque o Saldanha já está lá fora há séculos fazendo o melhor cinema brasileiro para os outros. Porque porque ele é um rapaz muito criativo, como vários outros animadores, mas trabalhando para estúdios, fazendo os filmes. Ele fez sucesso todos do Era do Gelo, e agora ele pôde assinar um filme, ser autoral, mas foi só depois de muitos anos trabalhando lá fora. Então é genial, é um filme brasileiríssimo, com todas as brincadeiras técnicas, os efeitos. Isso sim, é um filme que a tecnologia soma a qualidade, a conteúdo, a uma história super criativa. Obra-prima o Rio.
Tá bom. Professor, então, muito obrigado pela participação. Vamos lembrar todo mundo amanhã, 7 horas da noite, no Palácio das Artes, isso, lançamento do
Cachorro. 19 horas, lá no Palácio das Artes, nos jardins, com um coquetelzinho e uma noite de autógrafo.
Legal.
Convidados todos, um abraço, muito obrigado, prazer revê-lo e conversá-lo por telefone.
Tá, joia. Professor, vou colocar Gilberto Mauro aqui para terminar nosso...
Pô, genial, é homenagem ao Humberto, ele tá no livro com a experiência que ele fez na época, mostrando os filmes. Isso. Do avô. Genial, um grande amigo, abraços para todos aí, felicidades pro cinema brasileiro.
Legal, um abração, professor. Abraço, tudo amigo. De bom. Professora Thaís Braga, crítico, né, e autor do livro que faz aí uma homenagem ao Cine Humberto Mauro, o Cachoeira de Filmes. Será lançado amanhã, né, acontece amanhã o lançamento, 7 da noite no Palácio das Artes. Entrada para convidados, né, mas o livro vai estar à venda também a partir de amanhã. Então é bem interessante mesmo. E para fechar aqui, a gente vai trazer para você o Gilberto Mauro, que é neto de Humberto Mauro. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.